Saudações a todos, Pedro Batera é quem vos fala, tudo bem com vocês? Gente, hoje estamos aqui com uma equipe bem grande, relativamente. Estou aqui com nosso querido chefe Denoche. Fala oi aí, chefe.
Olá, senhoras e senhores, é sempre um prazer imenso estar por aqui, né, com o Pedrinho, com o James, com o Lens. Então, eu tô muito ansioso para gravar esse episódio, porque vai ser um episódio que vai ser meio polêmico, eu acredito. Então, eu tô bem ansioso para ver o que vocês vão achar disso. Então, bora.
Estamos aqui também junto com o nosso querido James, que aparece aqui uma vez a cada 5 anos, mas que todo mundo gosta.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver ouvindo isso.
Estamos aqui também junto com o nosso querido Lens, o mascote da Pixel.
Oi, boa noite, porque agora que a gente tá gravando é de noite, então foda-se vocês aí.
É isso aí.
Entendi, Lens. Boa.
Bom, hoje nós vamos falar sobre os jogos ruins que a gente gosta, mas fique esperto com esse título aí que eu já vou explicar melhor. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu gostaria aí de dizer que esse programa tem um baita título clickbait, porque, assim, pensando bem, o que que é um game bom e o que que é um game ruim, né? É uma discussão muito fleumática, é uma coisa interpretativa. Então, pois eu penso que é o seguinte: sim, existe uma questão de gosto e existe uma questão de qualidade em um produto. É aí que o questionamento filosófico surge, porque até que ponto essa qualidade é factível ou não? De certa forma, a parte factível é relativa à profundidade da obra, à semiótica, ao nível técnico de organicidade e complexidade, ou simplicidade, por que não, né? Ver como depende da proposta. Até que ponto as coisas são consideradas arte, né? Toda obra é uma obra de arte, né? Deixando claro aqui o meu ponto de vista, eu diria que não existe regra, né? Não existe regra, cada caso precisa ser visto isoladamente. Vocês conhecem um cara que chama Marcel Duchamp, por exemplo? Alguém já ouviu falar?
Não. Aqui a gente é do movimento Orgulho de Ser Burro.
Duchamp, gente, foi um dos principais expoentes de uma vanguarda europeia conhecida como dadaísmo. E dada significa um monte de coisa e não significa nada ao mesmo tempo. Ele foi responsável por uma obra que era literalmente uma privada, um vaso sanitário e, assim, várias outras coisas malucas que ele tinha lá. Ele expunha tudo isso em galerias de arte mesmo. Ele gerou a maior controvérsia na época porque, assim, agora percebam que interessante, o objetivo daquela privada, por meio de uma figura irônica, era te fazer questionar a própria arte também. E Duchamp é arte, né? As pessoas se questionavam na época, tipo, claro que sim, porque desconsiderar o Duchamp é compreender uma análise muito superficial, porque a arte, ela vem com o intuito de inovar. E o que ele fez foi super inovador naquele dado momento, naquele dado contexto. Poxa, isso influenciou inúmeros artistas. Alguns dos primeiros contatos com as vanguardas europeias aqui no Brasil aconteceram depois, né, por meio da Semana da Arte Moderna, dando início ao movimento antropofágico, por exemplo, que refletiu nas artes plásticas com a Tarsila do Amaral, nas artes visuais, a gente vê traços disso no cinema novo do Glauber Rocha, na música, influenciando Caetano, Gilberto Gil, Jorge Ben, enfim. O meu objetivo com tudo isso é dizer que a gente precisa estipular parâmetros. Só dá para taxar algo de ruim ou bom estabelecendo comparações. Se você acha que videogame não é arte, você é um acrítico. Se você acha que absolutamente tudo é arte, você é tal qual. Ah, mas Pedro Batera, foda-se tudo isso, seja mais direto ao ponto. Tudo bem, pois eu serei. Só queria deixar minhas perspectivas aqui mais claras, né, para lembrar que os jogos dessa lista aqui, elas estão nesse lugar devido aí a uma mescla comparativa que a gente estabeleceu, composta por qualidade técnica e muita opinião, muita opinião. Então, nossas escolhas cabem apenas a nós mesmos, né? E, gente, poxa, ficar falando bem de coisa boa, todo mundo faz, porque aquilo que digamos que assim, muito mainstream, né? Uma coisa que já é consagrada como boa pelo senso comum, poxa, não tem nem graça ficar falando bem de coisa que já é consagrada, né? Então, Aqui a gente vai dar a nossa opinião.
Então, só para resumir essa analogia aí que o Pedro fez, o que a gente vai fazer aqui nesse programa é basicamente dar a nossa opinião. E é aquele negócio, né? Opinião é igual bunda e dá a quem quer. Então, se você discorda da gente aqui e quiser dar a sua opinião, você pode ir lá no nosso Twitter, arroba underline pixelcast. Lá você pode dar a sua opinião, a gente pode discutir sobre isso e lembrando sempre muito respeitosamente. Caso você falte com respeito, chegue lá xingando a gente não vai responder você, vai ignorar ou então responder na mesma moeda. É assim que funciona basicamente. Então, sem mais delongas, vamos falar dos nossos joguinhos aqui, porque eu tô ansioso, bicho.
Sabe o que eu apoio? Eu apoio que o Lens deve começar, porque ele é o conhecido da Pixel por ter cheat taste, né? Então vamos entender por
Que
quê.
isso, mano? O que eu achei que é essa, mano? Mano, tá bom, então. Como todo bom programa da Pixar, eu vou começar falando de From Software aqui, né?
Às vezes eu acho que eu joguei pedra na cruz, sei lá, sabe? Eu não
Puta
sei o
que
que eu
pariu,
fiz de
lá
tão
vem.
ruim na minha vida anterior pra ter que passar por isso, né?
Deixando bem claro que eu não acho o jogo tão ruim quanto o povo fala aí, óbvio. Mas, ele é de qualidade duvidosa, né? É o grande Dark Souls 2 aí. E puta merda, mano. Daqui só o Pedro jogou além de mim, né? Mano, eu nunca vi um jogo tão quebrado na minha vida. Mano, ele é o que chamam de quantidade acima de qualidade. Porque puta que pariu, eu tive que matar os 42 chefes dessa porra e eu só lembro de uns 5.
Comigo é a mesma coisa, cara. Assim, o que eu lembro de verdade é o Sarah Lone. E o resto, assim, tem mais uns quatro bons. Eu lembro do Dark Lurker, do.
Tem
Enfim.
um que eu gosto, mas tipo, porra, tem boss que eu gosto. O boss, mano, tem boss que eu gosto que é ruim. Mas eu gosto porque, tipo, vou falar o caso do Rato Moicano.
Nem fudendo.
Tem um chefe no jogo que eles literalmente pegaram um rato comum, um inimigo comum do jogo, meteram um moicano nele e jogaram lá. Boss fight.
Ele é fã do Neymar, porra. Deixa ele ser feliz, cara.
Verdade, velho. Mas é o Neymar pique 2010, né, gente?
Ele é santista, mano.
Eu vou falar que eu gosto desse boss. Eu nunca vi um chefe que me fez rir tanto na minha vida, velho. Eu entrei na boss fight e comecei a ter uma crise ali. Porque... Mano, não dá. Rato de moicano, vai se fuder. E não tem só o rato de moicano, mas esse jogo tem um monte de chefe assim, velho. Mano, sério. É incrível, são 42. 40, mano, 42. Não dá.
Bom, vamos frisar, né, Lens, que provavelmente a ausência do Miyazaki ali na produção do jogo com certeza comprometeu muito da qualidade dele também, né, infelizmente.
Tem gente que discorda aí, mas eu vou falar que qualidade sim. Só que tem umas coisas do Dark Souls 2 que são mais criativas que no próprio 3. Mas tudo bem. Mano, e boss, cara? Boss não é nem o maior problema do jogo. Pra mim, eu não ligo muito pra boss. Mas o problema do Dark Souls 2 é aquela gameplay. Aquele combate, velho. Que você toma hits, toma 10 hits e você só escuta o som de um. Vai tomar no cu, essa porra não tem impacto algum. É muito estranho, é muito estranho.
Fora a lentidão, né? Porque você fica. Nossa, cara. Todas as animações são lentas. Não é simplesmente você andar, correr.
Você depende da porra de um atributo do jogo, que é o. ADP? É isso mesmo. É agilidade, no caso. Mano. Um atributo que aumenta seus frames e invencibilidade no jogo, cara. Isso não faz sentido nenhum.
Não, porque assim, a princípio você não consegue nem usar o Estus Flask para você se curar. Você tem que ficar apelando para a mecânica do jogo de Life Gem, que você fica comprando um monte.
Que é quebrado pra caralho, porque antes da metade do jogo você já consegue 99 e consegue se curar infinitamente ali.
Exato.
Mano, a hitbox desse jogo, o combate, mano, a lentidão, tudo de ruim. Mas eu vou falar agora, eu falei porque ele é ruim, porque que eu acho ele não tão bom quanto os outros, mas. Agora eu vou falar porque que eu gosto dele. Basicamente, eu acho que é o Dark Souls que mais trouxe adições, tipo, mecânica, essas coisas, da trilogia inteira, se pá. E a hitbox, porra, beleza, a hitbox é horrível, é a pior de longe. Mas, mano, os cara passa pano pra hitbox do 1 e do 3, também tem umas merda, velho. A do 1, mano, a do 1 me dá tristeza. A hitbox do 1 também, mano, é muito bosta, muito merda. A do 3 é melhorzinha, mas ainda tem uns chefes. Uma coisa que a FromSoftware não sabe fazer é grab. Porque até no Sekiro tem boss que tem hitbox merda por causa do grab. Mano, é muito triste isso, mas Dark Souls 2 realmente é o pior, mas ainda tem umas hitbox boas, velho. Tipo, tem vídeo mostrando o maluco atacando, aí no meio da animação da espada, o inimigo bate nele, e óbvio, ele não ataca, porque a hitbox funcionou pela primeira vez, em 1.000 anos em Dark Souls 2. Mas enfim, ainda é um bom jogo, mas como Souls-like ele é quebrado pra caralho.
Essa questão de hitbox no Dark Souls 2 mesmo, acho que o que mais deixa isso evidente são justamente os ataques com grab, né? Ou os ataques que funcionam como um grab também, que são basicamente ali
Tipo
já.
o do Cerulone.
É, exatamente, ele te perfura e tal.
O do Cerulone, a animação, mano, a animação é ridícula. Se claramente desvia do bagulho, aí aparece. Mano, aparece a porra do seu personagem teleportando pra espada dele.
É, dá um TPzinho, exatamente. É bem tosco. Mas eu também defendo Dark Souls 2 porque eu não acho nem de longe ele todo ruim. Inclusive, eu acho que Dark Souls 2 era melhor do que Dragon Age Inquisition lá em 2014 para ganhar prêmio de melhor RPG, entende?
Não joguei, mas, porra, Dark Souls, mano, Dark Souls, pela experiência que eu tive com ele, tipo, o jogo é legal, mas não é terrível, que nem o povo diz aí, mas eu não acho, sei lá, também tem um povo aí que diz que é ótimo, eu não acho que ele seja um ótimo jogo, mas, né.
Eu considero um bom jogo, sim. Eu acho que o problema é que quando a gente compara, inevitavelmente, ele é o que tem menos pontos positivos dentre todos.
É que nem você falou no começo do programa, né, a gente tá definindo parâmetros aqui, o parâmetro que eu boto ele é em meio aos outros Souls-likes. Cara, bota ele perto do Bloodborne, Dark Souls 1, não dá.
O parâmetro para saber se ele é bom ou ruim é assim: ele é melhor que o Jedi Fallen Order? Se ele for melhor que o Jedi Fallen Order, ele é um bom jogo. Se ele for pior que o Jedi Fallen Order, ele é ruim. Para mim, o Jedi Fallen Order ele não é um jogo ruim, mas ele é um jogo mediano. Então, se ele é pior que isso, inevitavelmente ele é um jogo ruim. Não tem jeito. O Lance não jogou, então não tem como ele fazer essa comparação.
Eu não sei. Eu não joguei, mas, mano, ele me parece melhor que, sei lá, Nioh 1. No máximo.
Eu não gosto de Nioh, olha que coisa. Eu nunca tive nem interesse em
Dois
jogar
parece
assim.
massa, dois parece massa. Um não.
Realmente. É, mas olha, eu joguei Jedi Fallen Order e eu joguei Dark Souls 2. E eu te diria que Dark Souls 2 acho que tá talvez no mesmo nível do Jedi Fallen Order. Eu acho que sim, acho que pode se considerar que sim.
Ah, então tá bem. Então não tá tão ruim assim.
Cara, eu acho que normalmente um ponto forte do Dark Souls 2 são as áreas.
A hora que você chega em Majula, você acha que o jogo vai ser muito foda, porque é uma visão que você tem quando você sai daquela caverna, aquela área inicial, e você chega ali e você tem acesso aos primeiros NPCs e tal. Cara, o jogo passa uma vibe interessante, é muito
É
bom.
claro, mano, ele decai pra caralho depois, mas, mano, eu tenho um hot take aqui que já me tacaram paus e pedras no Twitter, que eu falo que eu prefiro, visualmente falando, eu prefiro Dark Souls 2 que o 3. E, mano, Dark Souls 2, em questão de áreas, ok, o design não é tão bom, N não tanto quanto um. O jogo é linear pra caralho, tipo 3, tirando o começo ali, que o começo você tem várias opções pra você ir, mas depois, mano, na segunda metade, eu acho que até antes da segunda metade, o jogo é linear pra caralho. Mas acho que em ambientação ele é melhor que 3.
Quais áreas você gosta mais? Cita aí pra mim.
Cara, tá ligado aquele cast lá, o No Man's War? Eu acho bonito pra caralho. Tipo, o povo não gosta da área porque os inimigos, realmente, o enemy placement do jogo, né? O posicionamento dos inimigos é uma bosta. Mas, mano, a ambientação daquela área é muito, muito foda. É a única área de pirata da From Software, tá ligado? Acho pica. E tem uma que é na DLC, que é a torre lá, a Broom Tower. Broom Tower, nossa, é linda demais. E, não, não, aquela área é incrível em tudo.
Ah, aquele lá é legal. Eu gosto também. É, eu não sei, você falou que prefere até o 2 do que o 3 nesse sentido. Eu acho que eles são. O 1 é superior nesse aspecto. O 3 ele tem algumas áreas que eu gosto. Inclusive, eu gosto das áreas que funcionam quase que inteiramente como fanservice, assim. Eu sei que você não gosta, por exemplo, de Yrityil, né? Porque você acha meio sem sal.
Não, eu acho legal só.
Eu acho legal também, mas. Acho que tudo no Dark Souls 3, em termos de ambientação, fica nisso, né? Fica no legal. No...
Eu gosto dele do filtro cinza, que Miyazaki tinha uma visão pro jogo que era basicamente uma beleza destruída. Só que não acho que o jogo aplique isso tão bem. É só na DLC, que você tem que comprar ainda, né, Pedro?
Preciso.
Mas enfim, a gente tá aqui falando de Dark Souls 2, infelizmente, não Dark Souls 3. Infelizmente. E uma área que geral fala mal dela, e visualmente é bonita. É a Mana, tá ligado? Shrine of Mana. E, mano, eu acho ela linda, velho. E eu gosto daquelas mulherzinhas lá cantando. Mas enfim, Dark Souls 2 é isso. É basicamente um jogo bonitinho, criativo em certos aspectos, mas não é, sei lá, ele não funciona muito bem. Agora, o próximo aí, cansei de falar dessa bosta de jogo.
Beleza, eu vou trazer um exemplo rápido então para começar, para não tomar muito tempo. Eu gostaria aqui de falar sobre Murdered Soul Suspect. Vocês conhecem esse jogo? Já jogaram? Já ouviram falar?
São nesses momentos que a minha carteirinha de gamer são completamente revogadas, sabe? Eu não aguento mais essa opressão, não, de não saber que jogo é tal. Puta que pariu. Eu não aguento.
Essa opressão.
Eu sou muito oprimido, não, não dá, velho. Fala pra gente, Pedro, que jogo é esse? Eu não conheço. Desculpa.
Cara, Murdered Soul Suspect foi um jogo lançado em 2014... Ele é, teoricamente, ali um jogo de ação e aventura. Ele foi publicado pela Square Enix e desenvolvido ali por um estúdio bem desconhecido. E, a princípio, você olha e fala, cara, que proposta bacana, assim, interessante, deve ser legal. E aí você vai jogar com essa expectativa de, parece um jogo de investigação, porque ele se propõe a ser um jogo de investigação. Nele, você controla lá um policial que se chama... Ronan O'Connor, e esse cara, ele é morto logo no começo do jogo. Você tá lá jogando e tal, você começa a ver as primeiras cenas, ele morre. E aí você pensa, porra, o cara acabou de morrer, velho, que é isso? E aí, de repente, o fantasminha dele levanta, assim, do corpo. Você fala, eita, meu, que é uns bagulho sobrenatural? E aí você fica sabendo ali, resumidamente, que ele não pode ir pro pós-vida, ele gostaria muito de ir ali pra esse limbo, pra esse pós-vida, pra essa espécie de céu, pra ele se encontrar com a amada dele, que já havia falecido antes, mas ele não pode, ele é impedido. Porque ele foi assassinado, ele é morto por um cara ali, uma figura de capuz ali, mascarada, e ele fica sabendo que, ó, você ainda tem um caso aí em aberto, porque você deixou coisas em vida pendentes e você precisa resolver isso antes de que você possa aí descansar em paz. Então, basicamente, ele recebe esse recado, porque ele tem que voltar agora para descobrir quem era o assassino dele, e que também está envolvido em mais um monte de casos ali, pela cidade, que, enfim, é bem interessante. O jogo tem uma ambientação muito inspirada, assim, em Bruxa de Blair. É super interessante. Você olha e você fala, cara, que estética bacana que esse jogo carrega. Mas ele não sabe aproveitar quase que nada. Acho que esse é o problema. Tipo, ele é objetivamente ruim devido ali a uma série de fatores de execução falha. Por exemplo, você está trabalhando com uma investigação e você tem que levar essa história adiante. Então você precisa investigar pistas. E nisso, o jogo te oferece uma mecânica bem diferente de você chegar em cenas assim, do crime, onde aconteceram assassinatos ali relacionados a esse serial killer da cidade, e você pode analisar cada uma das pistas dos rastros que ele deixou para trás. A partir dessa análise, você pode construir basicamente uma visão ali, você consegue usar os poderes de fantasma do cara para reconstruir a cena, entender o que aconteceu e tal, e construir essa narrativa na sua cabeça. Então o jogo te oferece a possibilidade de colocar esses fatos ali que você achou em ordem e deduzir o que aconteceu. Nisso você tem uma série de deduções diferentes que te acarretam ali uma pontuação no final do capítulo. Então você tem que escolher as coisas certas. E aí é que tá. Sabem o que acontece quando você escolhe errado? Absolutamente porra nenhuma. O jogo vira pra você e fala, escolhe de novo que você escolheu errado. Tipo, é a mecânica mais broxante que eu já vi num videogame em toda a minha vida, cara.
É o ápice do game design, mano.
É o ápice do game design, porque você vai lá todo empolgado. Imagina se o jogo tivesse uma forma de te levar pra caminhos diferentes conforme você chegasse a conclusões diferentes ou coisa assim. Mas não, porque ele tem que seguir uma história completamente linear, então você tem que pensar do jeito que o jogo quis. E aquilo só vai mudar.
Life is strange.
Eu acho que é bem pior, viu, James? É bem pior.
Não, com certeza. Ainda mais um jogo desse, que você tem que fazer suposições e, tecnicamente, caso você acusasse uma pessoa errada, você sofreria as consequências disso, né? Ou a pessoa, né, sofreria as consequências disso. E o jogo virar simplesmente pra você e falar, não, mano, escolhe aí de novo o que você fez errado. Não, peraí. Cara, não faz sentido, é muito tosco. E porque a proposta do jogo é legal, pelo que o Pedro falou. Realmente parece um jogo interessante, uma proposta diferente, né, do normal, assim. Mas puta que pariu! Não, tipo, se a pessoa chegasse pra mim e falasse, não, olha, o jogo é isso, igual o Pedro falou aqui, o jogo é isso, 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 beleza. Dada isso que ele falou, eu jogaria, tranquilamente. Mas aí depois quando ele chega e fala, não, depois, agora, você errou, mas você tem a opção de... Nem opção, né? Você é obrigado a escolher aqui de novo a resposta certa. Não, zoado pra caralho.
Exato. E assim... Você pode, às vezes você tem um monte de opções, tem umas, sei lá, umas três, quatro opções diferentes. Se você errar todas, não tem problema, o jogo só fica falando para você repetir mesmo. Você vai sobrar certa no final. Então, assim, ele vale a pena, gente? É um jogo que eu diria que sim, por conta da narrativa dele, porque a história é levemente interessante. E eu confesso que o plot twist final me deixou bem encucado, porque eu não tava prevendo. Eu achei que ele ia ser encaminhado ali para um final totalmente clichê, tipo, totalmente mesmo. Ele continua sendo, no final das contas, mas menos do que eu imaginaria. Então, no fim, eu fui surpreendido, porque eu tava tão, assim, desanimado com esse recurso mal executado do jogo, que eu, assim, baixei totalmente as minhas expectativas e falei, agora eu não espero mais nada também, só quero zerar isso aqui, terminar logo. E aí eu até que fui surpreendido, porque falei, olha que bacana, tipo. É, fora a história, não sobra quase que nada. O jogo ele tem um mapa grande. Nesse mapa grande não acontece absolutamente porra nenhuma, só serve para você ficar andando e pegando colecionável. Porque, pasmem, o jogo também tem um sisteminha de combate, porque você encontra demônios. Uau, são demônios que te perseguem. Agora, imagina a pior inteligência artificial que vocês já viram na vida. É basicamente isso que tem nesse jogo também, porque esses demônios eles te esquecem. E você ali como um fantasma tem um poderzinho de um blink, que é o seguinte, você acha umas marcas ali de uns, tipo, como se fosse um ectoplasma que outro fantasma já deixou, são umas marcas de uma substância ali que fica pairando no ar. E nisso você pode se esconder dentro dessas marcas, você fica literalmente invisível e você consegue se teletransportar entre uma e outra. Então, se o demônio, o caramulhão lá te viu, você simplesmente sai correndo, entra numa dessas e fica teleportando em zigue-zague de uma para outra, que logo o cara não vai fazer a menor ideia de onde você tá. Aí você vai pelas costas dele, olha só, stealth, gente. Aí você termina ali de exorcizar o demônio e pronto. É isso. É muito triste, cara. É uma tristeza esse jogo, viu?
Tosco, completamente tosco. Nossa, misericórdia, que troço horrível.
Pois é, cara. Infelizmente, viu?
O meu é polêmico, porque isso rende muita treta no Twitter, e normalmente o pessoal briga muito por causa dessa merda, e eu nem sei porquê, nem é um jogo bom, tá ligado? É óbvio, por isso que eu tô falando dele aqui, que é o Assassin's Creed Odyssey, né? Eu tenho um histórico aí que o pessoal até me chama de fã de Assassin's Creed Odyssey, né, James? Eu não aguento mais sofrer bullying nesta merda, porque eu gosto desse jogo. Só porque eu platinei o jogo e tenho quase 100 horas dele, não significa que eu sou fã, tá ligado? Enfim, Assassin's Creed Odyssey, por mais que ele seja um jogo muito problemático, eu gosto dele por causa que no momento da minha vida, né? Nossa, eu acho que da vida de todo mundo que eu joguei, que foi um momento que foi bem no começo da pandemia. Eu nunca fui uma pessoa de jogar muito videogame assim, tipo, jogo single player. Eu vim muito ali do multiplayer e coisa e tal. Eu sempre joguei muito ali os Battle Royale da vida, os FPS e coisa e tal. Eu sempre fui muito disso. E ano passado, né, em 2020, pandemia, coisa e tal, eu enjoei total de jogar essas merda e falei, não, vou começar a jogar um single player ali e aqui. E um dos primeiros jogos que eu peguei pra platinar foi logo esta bomba, né? Então eu acho que foi por isso que eu criei esse carinho com Assassin's Creed Odyssey, e não é nem por causa da qualidade do jogo, não. Eu acho que era mais uma novidadezinha que tava por ali, tinha muita coisa que eu não conhecia, e que depois eu fui conhecendo coisas melhores, e misericórdia, aquilo ali se tornou o ó do Borogodó, não consigo nem encostar mais naquele jogo.
Pior que quando eu joguei Assassin's Creed Odyssey, foi no começo da pandemia também, eu era igual, mano, eu era igual o Vini, eu só jogava LOL, isso mesmo.
O Lenz era lolzeiro, mano, meu Deus do céu.
Sim, exato. Mano, eu joguei Assassin's Creed Odyssey, eu confesso que, mano, eu não posso chamar o jogo de terrível, porque na primeira vez que eu joguei, eu tava curtindo, tem o quê, umas 60 horas disso?
O primeiro contato com o jogo eu acho que é meio mágico, né? Ainda mais no episódio passado de God of War, eu falei que eu sempre gostei muito de mitologia grega e jogar aquele jogo foi muito legal, né? Todas as referências, conhecer o mundo grego, até porque a ambientação do jogo é muito boa, pelo menos no meu ponto de vista, eu gosto bastante. Então acabou que foi uma experiência interessante, legal, sabe? Por mais mais que a história do jogo seja ruim, naquele, no outro programa, fazendo referência de novo ao programa de God of War, que eu critiquei isso em Assassin's Creed, que eles faziam uma grande farofada, e era uma farofada que não fazia sentido algum, porque eles misturavam várias mecânicas de jogos diferentes, e essas mecânicas não conversam entre si de forma alguma, são muito mal executadas, e se você pega, assim, pra analisar de um modo geral, é realmente muito ruim. Mas tem gente que gosta, sabe? E pra quem tá começando a jogar videogame agora e não consegue pegar, sei lá, um RPG tipo The Witcher, que eu acho aquilo muito complicado, não sei porquê, mas eu acho aquela árvore de habilidades do The Witcher horrorosa e muito complicada. Então, acaba que o Assassin's Creed Odyssey, ele pega tudo isso e simplifica. Então, por mais que seja muito ruim, é simples de entender. Então, se é simples de entender, é mais fácil de acessar. Então, acaba que isso funciona, sabe?
Eu não vou recomendar Assassin's Creed Odyssey pra ninguém. Joga em Origins, que... Mano, não faz sentido o Odyssey ter lançado antes, quer dizer, depois, com um orçamento bem maior.
Sem contar aquele mapa gigantesco que, só pra encher linguiça, tá ligado? Eles fizeram um marketing, nossa, o maior mapa que Assassin's Creed já teve. Você olha aquilo e você fala, nossa, que incrível, vai ser sensacional. Mas é um mapa gigantesco, com as mesmas atividades, com sidequests completamente desinteressantes, que você pega pra jogar aquilo e fala, meu Deus do céu, por quê, cara, por quê? É tanta sidequest repetitiva que é, ah, vá pro ponto A do ponto B, mate meia dúzia de inimigos, pega o item, volta e entrega o item. É muita sidequest assim. E o pior é que essas sidequests são assim num mapa gigantesco, tá ligado? Que tem mar pra cacete, que você tem que pegar aquele barco maldito e ir, tá ligado? É horrível.
É o que eu falo, Jorge. O maior problema do jogo é o grind. E, mano, o grind do jogo é assim, ó. Você tá fazendo a missão principal, aí você vai pra outra. Você não tem nível suficiente, porque o sistema de progressão do jogo é horrível. Aí, por que você faz pra conseguir nível? Você faz side quest. As side quests são ruins. Ou seja, você faz várias atividades secundárias repetitivas e ruins e desinteressantes pra seguir missões principais que também são desinteressantes e ruins. Ou seja, é um grind nesse loop infinito que, mano, é só sofrência.
Sim. Nossa, total. E o pior é que, assim, a história do jogo, ela é bem medíocrezinha, assim, sabe? Ela é bem fraquinha.
É a pior dos Assassin's Creed.
Mas o pior é que ela poderia ser boa. Esse que é o pior. Isso que eu fico puto. Por causa que no ápice da história, quando o negócio tá ficando bom, que você vai lá, mata todos aqueles cultistas, filho da puta, que eles enfiaram uns 300 naquele jogo só pra você ter mais horas de jogo, pra fingir que é mais conteúdo, mas na verdade não é mais conteúdo. É só conteúdo repetitivo. Eles tacam isso, um monte disso, você faz aquilo tudo, e aí você vai completo e o jogo tá ficando muito bom. E aí eles metem um, comprei essa DLC aqui por R$100. E se você comprar essa DLC, você vai jogar e vai chegar em um momento dessa DLC que ele vai falar... Compre esta outra DLC por mais R$100. E só desse jeito que você consegue ver o desfecho da história e a forma que o Assassin's Creed Odyssey se conecta com os outros jogos. Então, é um jogo horroroso. É assim, ele só foi feito realmente pra farmar dinheiro em cima de fã otário por causa disso. Mas é que... basicamente isso, entendeu? Eu entendo quem gosta de verdade, igual o que eu falei. Ele é um RPG bem mais simples, por mais que ele seja meio ruinzinho e execute as coisas de forma completamente despojada, ele funciona.
Se você é um cara, mano, se você é um cara que só joga FIFA, aí eu entendo.
É, se você é um jogador mais casual aqui, não que eu seja o maior jogador hardcore de todos os tempos, que jogue todo tipo de jogo, não sou. Mas se você é uma pessoa mais casual, que só quer alguma coisa ali realmente pra perder tempo, pra se distrair, o Assassin's Creed Odyssey, Origins e o Valhalla até, vão ser jogos excelentes pra você se distrair. Agora, se você é jogador assim, igual a gente, que realmente exige qualidade de um jogo, que gosta de botar o seu dinheiro em alguma coisa que vai valer a pena, não compra essa bomba, porque não vai valer a pena de forma alguma, sabe? Então... fica longe dessa merda, tá ligado? Não compra. Sabe por que eu tô indignado? Porque, ó, eu platinei o Assassin's Creed Origins e o Odyssey. Eu, como eu sou uma pessoa muito idiota, eu falei, por que não comprar o Valhalla na pré-venda? Por quê? R$280. Por que não? Por que não fazer isso? Então, é, por isso que essa é a minha indignação com o jogo. Enfim, é isso que eu tenho pra falar de Assassin's Creed Odyssey. Não compre esta merda, por mais que seja um bom jogo.
Às vezes. Mas, mano, o que você tava falando é que o Assassin's Creed Odyssey, ele cai naquele bagulho que eu falei do Dark Souls 2, né? A quantidade em cima de qualidade. E eu acho que, inclusive, Assassin's Creed Odyssey, eu acho que é o maior exemplo, a maior referência de jogo assim que tem hoje em dia. Porra, pensa num jogo com lore dump pra caralho, com missões pra caralho no mapa, com um combate cheio de númerozinho, com skills pra caralho, coisa pra caralho, é tudo ruim, né?
Não, é, e eu ainda não citei o combate do jogo, que é horrível, assim. Os inimigos, quando você mata eles, eles parecem uma amoeba, tá ligado? Eles saem voando loucamente, como se a Cassandra ou o Alexis fosse, sei lá, um incrível Hulk, mano. Tipo, não faz sentido nenhum aquele combate, ele é horroroso, é feio, não faz
Mano,
sentido.
chamaram o combate de Assassin's Creed Odyssey de Musou Single Target, velho.
Não, mano, não, pelo amor de Deus. Não dá, aquilo lá é horrível. E repetiram isso mais ou menos no Valhalla depois, e ficou um nojo também.
No Valhalla melhorou.
Melhorou um pouquinho, mas não tá bom ainda, sabe? Eu acho que o fã de Assassin's Creed, ele tá tão acostumado a receber essas porcarias que quando melhora um pouquinho, ele acha excelente, tá ligado?
Fala do assunto que eu gostei do Valhalla, que as animações são melhores.
Sim.
É, o som do hit é mais prazeroso. E uma coisa que não que devia ter no Odyssey, não tem, por algum motivo, é escudo. E no Valhalla tem,
É,
graças a Deus.
que bom. É, porque viking sem escudo não
Não
dá.
faz sentido, sabe? Na Grécia antiga não tem. Os inimigos usam escudo. E o protagonista não
É,
pode.
mas você não pode, é incrível.
Que porra é essa, Ubisoft? Não faz sentido nenhum.
A dissonância ludonarrativa em Assassin's Creed Odyssey. Os inimigos usam escudo e você não pode.
E você não, porra. É, gente, vocês me desanimam um pouco, porque, sinceramente, desses Assassin's Creed mais novos, né? Eu tive contato justamente com o Origins e eu gostei, mas o Odyssey eu não, eu tive contato quase zero. Eu tinha curiosidade, ainda tenho, né, em jogar ele, mas assim, só no momento em que eu não tiver mais nada mesmo para jogar.
Nosso backlog tá lotado, né? Então deixa isso pra lá, esquece. Finge que não existe, tá ligado? Deixa pra lá. Esquece. É melhor.
Mano, não assisti idiota ainda. Tem um bagulho que me deixou meio triste, que é, mano, o bagulho da mitologia. Que no Origins fazia sentido, que, porra, fazia parte da lore da saga e tal. No Odyssey pioraram tudo, e no Valhalla aparentemente estão botando, sei lá, estão botando unicórnios voadores aí pro protagonista montar só pra vender mais, né?
Ah, mas pelo menos assim, no Origins tinha Chocobo, né, do Final Fantasy, era legal.
Né? É verdade. Crossover pra ganhar dinheiro. Muito bom. Adoro. Enfim, dado isso, James, você, cara, você que é um cara que tem um excelente gosto, refinadíssimo aí, o maior fã de Resident Evil 5 do Brasil. Conta pra gente porque você gosta dessa bomba, cara. Eu não entendo, cara. Eu joguei o Resident Evil 5 achando que ele realmente teria ali alguma coisa boa, mas ele não tem nada de bom. Me explica por que você gosta desse jogo, por favor.
Então, a minha história com Resident Evil 5 é meio engraçada, porque ele foi um dos primeiros Resident Evil que eu joguei no Xbox 360, e naquela época eu só podia jogar em co-op. Então, assim, meus primos vinham, aí a gente pegava, cada um pegava um controle, e, mano, não passar duas fases era divertido. Eu adoro a mecânica de ataque corpo a corpo do jogo. Eu sei que muita gente não gosta dessa mecânica, por causa que, ai, os personagens ficam muito OPs e tal. Eu super entendo isso. Mas quando eu tô jogando Resident Evil 5, eu sou assim. Tá no inferno, abraço capeta. Porque o jogo já é ação. Não tem por que você ficar se estressando querendo survival horror, entendeu? Você já tá jogando? Curte ali, porque senão sua experiência vai ser uma merda. Eu digo isso se você tiver alguém pra te acompanhar, porque senão não tem volta. Mas assim, eu gosto de Resident Evil 5 por causa de duas coisas que eu acho ótimas, que é a lore e o sistema de cooperativo. Eu acho que todo mundo já sabe que eu sou muito fã da subsérie Revelations, né? Da franquia.
Não, nem só um
Dos.
pouquinho só, imagina.
Não, só um pouquinho. Eu só tenho 200 horas, é bem pouco. Mas enfim, ambos os Resident Evil Revelations, eles só existem por causa do sucesso estrondoso que Resident Evil 4 e Resident Evil 5 tiveram. É claro, tipo, eu não sou. Apesar de eu não gostar de Resident Evil 4, porque eu acho ele tão ruim quanto Resident Evil 5 e 6. Mas Resident Evil 4 não tem co-op, você é obrigado a aguentar aquela bosta sozinha, do começo ao fim. Então, pra mim, é uma coisa tensa e eu prefiro Resident Evil 5 e 6 um milhão de vezes. Eu posso jogar aqueles dois pelo resto da minha vida, mas eu não aguento mais uma vez de Resident Evil 4. Mas enfim, eu não sou o tipo de fã ingrato. Eu gosto das mudanças que Resident Evil 4 trouxe pra franquia. Eu não vou mentir, eu não tenho problema nenhum com jogabilidade tank, né? Que eram as antigas. E o sistema de câmera fixa. Eu amo. Gosto demais de jogos de câmera fixa. Eu acho que tem um aspecto artístico nisso, não só. só de game design. Mas enfim, Resident Evil 4, ele implementou a jogabilidade de terceira pessoa e fez um sucesso do caralho, que abriu vários projetos pra Capcom, enfim. Mas o Resident Evil 5, além de ter, tipo, repetido o que Resident Evil 4 tinha feito, só que com co-op, ele também trouxe uma lore que abriu portas para ser utilizada, assim, pelo resto da franquia. Porque ele, além de ter resolvido aquele encontro que a gente sentiu falta do Chris e da Jill, ele também abriu portas pra ser, tipo, bem aproveitado de diversas formas. Por exemplo, no Resident Evil Revelations 2, ele, basicamente, a vilã de lá só existe por causa de uma DLC do Resident Evil 5. E, além disso, o Resident Evil Revelations também só existe pra ser um prelúdio do Resident Evil 5. Então, mesmo o jogo tendo lá seus defeitos, eu sou grato pela lore dele, eu gosto bastante da lore. E eu acho que foi um jogo que na questão história, contexto da história da franquia, ele acrescentou muitas coisas. Mas assim, eu não defendo Resident Evil 5 na questão gameplay em nenhum aspecto, apesar de eu me divertir com algumas coisas, por exemplo, o sistema de combate corpo a corpo, eu acho muito divertido você usar um ataque e seu amigo vir por trás usar outro e você finalizar algum outro inimigo com um golpe. Eu acho uma dinâmica de parceiro muito boa, mas infelizmente só funciona no co-op, né? Então não dá pra defender isso daí se você for jogar esse single player. E no geral, as boss fights do jogo são tristes, são todas ruins. Eu acho que a única boa é contra o Wesker, e ela também fica bem chatinha se você não tiver alguém pra te acompanhar. Ou seja, eu sei que o jogo todo depende da experiência em co-op. Que assim, você jogando uma coisa sozinho, se aquilo for uma merda, você vai sofrer. Mas você jogando uma merda com alguém, tem chance de você dar risada e se divertir.
Caramba, não, eu queria na verdade acrescentar em alguns pontos que você tocou mesmo. Primeiro, quanto à própria lore da franquia, porque eu adoro, eu sou muito apaixonado mesmo, né, pela lore geral que a franquia Resident Evil carrega. Eu acho que muitas das vezes os jogos pecam sim na parte narrativa, ou seja, na parte plot, né? Na parte de contar a história que acontece ao longo do jogo. Mas tudo que acontece por detrás do...
Concordo demais.
Desse centro, uhum, né? Mostrado em game, né? Em gameplay, a parte dos files e tudo mais, a história que é contada de antes, ela é super rica, ela é cheia de detalhes, ela tem muitos pontos interessantes. E Resident Evil 5, de fato, acrescentou muito nisso. Ele funciona como uma alusão e como um simulacro ao que era a franquia no passado. Ele acrescenta na história do T-Virus, com relação às plantas lá, enfim, ao longo da campanha você descobre mais sobre isso. Na DLC Lost in Nightmares, que pra mim, acho que chega a ser melhor do que quase que o jogo base inteiro, né? Acho que eu posso falar isso. Pra mim a DLC é mais impactante, mais interessante do que o próprio jogo base.
Pior que eu concordo contigo.
Tá vendo, cara? É uma tristeza pensar nisso, mas infelizmente. E assim, o projeto W, que depois de fato deu origem ali à presença da Alex Wesker, como você citou, tudo isso vai acarretando mais profundidade para lore em diversos tópicos, em diversos pontos. Isso deixa a experiência mais interessante. Então, sim, é um ponto positivo de Resident Evil 5.
Você vê que Resident Evil 5 é um jogo tão... que teve tanta atenção nesse aspecto, que hoje mesmo, se a Capcom quiser fazer uma sequência do Resident Evil Village, eles podem fazer isso com a Jill, porque a Jill ser controlada pelo Wesker foi uma coisa que não foi só impactante naquele jogo, também foi impactante pelo resto da franquia, porque a gente nunca mais viu ela. E tem motivo pra isso, porque ela tá sofrendo testes e tal, como dito no Revelations 2. Mas enfim, eu super entendo uma pessoa que não gosta de Resident Evil 5. Eu compartilho o sentimento de achar ele um jogo ruim, porque, caras, eu odeio a inteligência artificial da Sheva, eu odeio as boss fights. Tem cenas nele que eu acho ridículas. Tem uns QTs que, meu Deus do céu, falando de um aqui em específico, se você jogar a campanha com a Sheva e você chegar no último capítulo, você larga o controle, porque não tem como você passar daquele QTE quando ela tá subindo, depois do Wesker pular pro lado dela, lá no vulcão. Sim, a boss fight final do jogo é num vulcão, pra você ver a qualidade da coisa. Mas, assim, eu acho que no meio de tanta coisa ruim, tem umas coisas interessantes também. Por exemplo, eu acho o combate armado dele muito melhor do do que do Resident Evil 4. Porque assim, as armas, jogando na versão remaster dos dois jogos, as armas do Resident Evil 5, elas têm um impacto melhor. Pelo menos é o que eu sinto, sabe? Às vezes eu acho os inimigos do Resident Evil 4 meio de papel. Porque você dá um tiro neles e seu controle não vibra nem nada. E não tem uma animação boa pra isso e tal. Já isso no Resident Evil 5 eu acho super bom. Você tem uns inimigos que eu acho rígidos até demais. Por exemplo, o famoso Chainsaw Machine lá, o cara da Serra Elétrica. Mano, tem vez que ele tá do seu lado, você dá um tiro de shotgun nele e o bicho só dá uma cambaleada pra trás e já volta pra cima de você. Então, nesse quesito, eu acho a gameplay do Resident Evil 5 bem satisfatória. E eu também gosto do fato de que você pode virar a câmera livremente, diferente do Resident Evil 4, né? Que ela é presa ao personagem. Eu odeio aquilo no Resident Evil 4. Tipo, não tenho palavras. Além disso, tem um modo extra que, meu Deus do céu, como eu te amo, Mercenaries. Eu te amo tanto que eu nem sei. Além, ele não foi acrescentado no Resident Evil 5. Disso eu sei. Ele teve no Resident Evil 3, teve no Resident Evil 4. Mas eu só acho ele divertido, divertido mesmo no Resident Evil 5. Porque tem mais personagens, tem uma variedade maior de golpes corpo a corpo, tem diferentes formas de você chegar aos 150 de combo. Ou você pode jogar só pra matar inimigos também. De qualquer forma, é muito divertido. Eu acho essa parte do jogo perfeita. Assim, tipo, os Mercenaries eu não tenho nenhuma reclamação, porque sempre que eu pego pra jogar eles, me garante umas 2 horas de diversão. E é por isso que eu tenho 250 horas nesse jogo, porque acho que 200 disso é só nos Mercenaries. E 50 foi o tempo que eu passei pra platinar. Mas eu super entendo quem não gosta do jogo. Super entendo mesmo.
Na verdade, assim, acho que você justificou muito bem o seu posicionamento. Eu tô até achando engraçado que eu tô aqui só falando um monte disso com você. Quem tá ouvindo deve até achar que eu gosto de Resident Evil 5, sendo que ele é justamente o meu least favorite game aí da franquia Resident Evil, com certeza. Dentre essa trilogia do 4, 5 e 6, que com certeza são os jogos com a qualidade mais duvidosa, digamos assim, ele é o que eu menos gosto, que menos teve impacto para mim, porque ele veio num momento muito errado também. E justamente porque tudo que o James elogiou quanto ao co-op, que de fato é o que torna o jogo mais agradável e interessante para você poder dar uma chance mesmo, foi o que eu quase não tive acesso.
Eu recomendo vocês que não jogaram Resident Evil 5 Co-op, ir no YouTube e olhar no canal do MF, porque a gameplay dele com o Funk já passa bem esse sentimento de co-op, sabe? Os personagens se separam assim pelos cenários, porque o jogo não é tão assim explorável, mas mesmo nesses cenários assim menos linear, é bem divertida a exploração quando você tá com alguém, porque você separa e fica um procurando tesouro, o outro fica matando inimigo, aí os dois se juntam para matar um boss. É uma dinâmica muito funcional. Eu acho que o co-op do jogo é uma experiência bem divertida.
É muito mais legal do que você simplesmente jogar uma vez com cada personagem sozinho, que foi o que eu fiz, tipo. Tive pouquíssimo acesso ao co-op de Resident Evil 5 até então, porque a maioria dos amigos meus que jogavam em outras plataformas. Então, assim, a pessoa que mais jogou comigo Resident Evil 5 em co-op foi o meu pai. Só que ele não curtiu também o jogo, então a gente não passou da metade, porque ele não tava afim.
Completamente lúcido o homem, né? Ó, pai do Pedrinho, você é muito lúcido,
Pois
homem.
é, vê se
Parabéns.
pode, cara. E, enfim, os meus problemas com o jogo acho que estão mais quanto a isso. Tipo, como o James falou, é aquele antigo provérbio chinês super sábio do tá no inferno, abraço capeta. Acho que ele é super válido. E se você jogar com essa ideia, você vai se divertir pra cacete, vai ser interessante pra você.
E tem, além de tudo que eu citei, ainda tem umas ideias interessantes ali jogadas no jogo, por isso que eu não acho elas bem utilizadas. Mas que se fossem aplicadas em outros jogos, seria bem boas. Por exemplo, aquele inimigo, a baratona gigante que sai daquele casulo. Mano, eu não sei explicar o nervoso que eu sinto jogando contra aquilo, porque é hit kill, tá ligado? E além de ser hit kill, ele aplica bem uma tensão, sabe? Mas é um momento tão curto no jogo inteiro que passa despercebido. E tem outras coisas também que eu acho que poderiam ser melhor utilizadas, tipo Uroboros, meu Deus do céu. O conceito daquilo é muito interessante. Mas um jogo, É só um amontoado de miojo queimado. É assim que eu vejo. O Ouroboros no Resident Evil 5 é broxante. Ainda bem que no Revelations 2 isso é melhor utilizado. Eu acho os inimigos do Revelations 2 muito mais da hora. Os que envolvem o Ouroboros. Por exemplo, os Revenants, né? Que o Vini deve lembrar como aqueles bichos lá que fica se contorcendo, assim. Que você tem que atirar no ponto fraco pra eles morrerem. Mano, eu adoro aqueles inimigos, então eu gosto bastante do conceito do Ouroboros. E eu acho que ele pode voltar pra franquia futuramente. Tem bastante potencial.
Ah, sim. Tem sim. Então, eu não gosto do Resident Evil 5 por muitos motivos. Nossa, eu poderia ficar aqui por horas falando por que eu não jogo. Mas eu acho que eu não gosto do Resident Evil 5 principalmente pelo fator de que eu joguei ele logo depois do 4. Eu peguei pra jogar tudo numa sentada só, sabe? Porque primeiro eu fui, eu joguei o Resident... Eu entrei na franquia ano passado, tá ligado? Eu não sou, eu sou um fã realmente bem recente da franquia. Então eu entrei ano passado, eu joguei primeiro o Resident Evil 3, que muita gente pode considerar até que não é uma boa entrada na franquia, mas eu gostei do jogo e foi graças a ele que eu tô aqui jogando essa bagaçalhada toda. Então eu joguei ali o Resident Evil 3 Remake, depois eu joguei o 2 Remake, se eu não me engano, e aí eu fui pro 7. Depois disso, eu falei, não, beleza, joguei esses três aqui, são bons jogos, em destaque pro 7 e pro 2 Remake, que são jogos excelentes, principalmente o 7, eu amo o 7. Sinceramente, pra mim, ele é um dos jogos da geração, um dos melhores jogos da geração. E aí, depois eu vou lá, aí eu joguei os Revelations também, depois, né, recentemente. Aí depois que eu joguei os Revelations, eu falei, vou jogar o Resident Evil 4, 5 e 6. Pá, fui lá, pedi emprestado no Twitter, o pessoal me emprestou. Felizmente eu não comprei esta porcaria, porque senão eu ia ficar muito triste se eu tivesse gastado dinheiro com isso, realmente. E beleza, eu joguei o Resident Evil 4, foi uma experiência até que ok, eu não diria que foi uma experiência muito boa, mas foi agradável, digamos assim, sabe? O jogo ali eu consegui entender o porquê o jogo era daquele jeito e consegui gostar de certas coisas nele. E aí eu fui jogar o Resident Evil 5. Eu esperava um Resident Evil 5 que ele fosse um Resident Evil 4, só que ruim. Então, eu recebi isso, só que exageradamente. Ele é muito pior do que o Resident Evil 4, porque ele pega o Resident Evil 4 e faz um Ctrl-C, Ctrl-V de muita coisa ali. Ele é um jogo bem mais linear e bem mais cansativo. E eu fiquei muito triste por causa disso, por causa que tinha uns cenários ali muito interessantes que seriam bem... Tipo, ia ser muito legal de explorar. Muito legal mesmo. E não foi. Tipo, sempre que tinha alguma porta que você tinha que encontrar alguma chave... A chave tava ali na sua cara, sabe? Sempre que você tinha que encontrar alguma coisa pra você passar pro outro lado, tava bem ali pertinho. Você não precisava andar, você não precisava explorar. Então, tipo, tinha muito inimigo, corre ali pra cima da chave e vai pro portão, acabou. Você não tinha desafio. E, contar que o desafio se baseava basicamente nisso, né? Ele pegava um espaço muito pequeno e colocava vários inimigos juntos. Porque ele passa essa sensação de que o jogo ele foi feito para ser um multiplayer mesmo, um co-op. Por causa que no single player isso realmente não funciona. Lá perto do final do jogo eles pegam e colocam aqueles dois gordões com aquela metralhadora. Aqueles bichos tancam muito tiro. Eles até colocam um tipo de metralhadora, né? Por causa que eu acho que a intenção deles era. Um dos players fica na metralhadora em cima, assim, na torre. E o outro distrai os gordões, assim, no terreno, né? E no single player isso não funciona. Por quê? Você sobe em cima da torre, a Sheva sobe em cima, lá em cima junto com você, e os gordões sobem, sim, e ficam, sim, atrás da torre. Uhum. E você não consegue atirar neles com a metralhadora. Então, cara, cadê o level design? Cadê? Cadê? Não, não funciona, sabe? Então, o jogo, ele passa essa sensação que ele foi feito realmente para ser um co-op. Se você não joga como co-op, você vai passar problema, você vai ter dor de cabeça. Então, eu acho que isso que o James falou de você ir no YouTube ver o jogo, realmente é bem mais plausível e faz bem mais sentido do que você comprar o jogo para jogar sozinho. Não faça isso.
É basicamente isso. Falando mais ainda do 5, do porquê eu tenho tantos problemas com o jogo, é só a gente pensar que... Olha, vou trazer de novo o primeiro paralelo que eu fiz nesse episódio quando eu estava falando de Marcel Duchamp e dadaísmo. Quando Duchamp trouxe o vaso sanitário para a porra da exposição de arte, ele estava trazendo uma novidade. E olha, Resident Evil 4, mesmo com todos os erros, com todos os problemas que ele trouxe, ele revolucionou, de certa forma, o mercado de games como um todo, porque os jogos... em terceira pessoa, de certa forma, foram muito afetados por ele, né? Então, isso em pontos positivos e negativos, porque, claro, ali, olha, câmera over the shoulder, é um negócio que todo mundo olhou ali em Resident Evil 4, fez igual e funcionou, e foi maravilhoso, mas coisas ruins aconteceram a partir disso também. O level design...
Na franquia,
pra franquia e pro mundo dos games, cara. Porque o hand-holding excessivo é uma coisa muito constante em jogos que vieram numa era pós Resident Evil 4. Essa coisa do jogo pegar na sua mãozinha, no sentido literal do termo, e simplesmente te levar pra algum lugar. Ele não te dá desafio, ele joga um objetivo na tela e fala, você precisa fazer isso, você precisa do ponto A até o ponto B, você precisa pegar uma chave que tá aqui em cima dessa mesa brilhando, e aí você vai abrir a porta que tá ali do outro lado da sala. Então, é um conceito de linearidade que deixa o jogo mais superficial, infelizmente. Então, cara, claro, isso trouxe pontos positivos e negativos, né? Agora... O 5, ele veio sim com boas ideias, ele veio abraçando a ideia de ser um jogo 100% ação, ele, assim, acabou se perdendo nisso, porque aí foi tentar virar um Gears of War versão Resident Evil, e ele não conseguiu por conta de problemas de execução, como a gente estava falando, e isso que deixa a situação mais triste, né, porque, enfim, perde um pouco da essência da franquia, mais do que o 4 já estava, assim, perdido nesse quesito. Fosse um jogo de ação excelente, né, que se sustentasse através disso, mesmo que tivesse pouca relação com a franquia, ou que, em termos de gameplay mesmo, eu digo, né, não de história, porque de história ele, de fato, tem muita relação, mas seria ok, super justo. Agora, o problema é que ele peca nisso também, então, né, ele acaba virando uma reciclagem muito grande do 4, ou uma coisa que o James gosta, né, que ele falou... Questão dos golpes melee, né, dos combos que você consegue fazer junto com o seu parceiro quando você tá jogando em co-op, realmente é legal, é divertido, mas quando você tá na campanha e sozinho ainda, isso fica chato, e eu acho até que isso deixa o jogo um pouquinho desbalanceado, mesmo nas dificuldades mais altas, porque você tem muito combo, cara, você virou Street Fighter o bagulho, e tipo, no 4 eu já acho que eles perderam a mão nisso, porque no 4, porra, você tá lá jogando com o Leon, ele tem dois tipos de chute, você chega no castelo, ele tem o suplê, não fala suplex, tá? Pedro Ensinamentos, é suplê o nome do golpe, e sei lá, aquilo lá já acho um exagero. Bom, eu vou parar de falar do jogo pra não ficar metendo pau, ficar chato, ficar bancando um cara insuportável. Desculpa, gente.
Daqui a pouco esse programa vira Resident Evil.
Mas não tem como não virar, sabe? Porque, tipo, eles fizeram uma trilogia ruim, não dá. A segunda fase da franquia é horrível. Não, Lenz, agora conta aí pra gente. Por que tu gosta de Life is Strange, cara? Eu não acho Life is... Só pra deixar aqui, eu não acho Life is Strange um jogo ruim. Pelo contrário, eu adorei Life is Strange 2.
Life is cringe. O cara gosta de Life is cringe.
Pô, aqui vai se fuder. Mano, cara, assim, eu preciso jogar. Mas, mano, ruim não é. Não é masterpiece. Eu posso citar todos os problemas e qualidades aqui de ambos, mas demoraria pra caralho. Mas o que me faz... Mas o que me faz gostar da Life Strange, eu acho que é mais o clima que o jogo passa, sabe? E ele é um adventure, né? Adventure tem que ter esse foco na ambientação e na narrativa. A narrativa é uma merda, então foda-se, tem a ambientação. Que, porra, ali do 1 e do 2 são incríveis, a direção de arte é muito boa. E mano, não, é sério, jogar aquilo é uma terapia, tá ligado?
É um ótimo jogo pra se distrair, né?
Mano, eu não quero parecer chato assim, mas eu gostaria bem mais de Life is Strange se ele não fosse um jogo. Eu não quero falar, ai meu Deus, jogo de história interativa não gosto. O problema é que a história de Life is Strange não é interativa. Esse é o meu problema com o jogo. Tipo, é claro, tem umas coisinhas ali que mudam aqui e ali, mas eu não acho isso suficiente.
O 2, ok, eu não achei isso. O 1, não. Mano, o 1, voltar no tempo com a Max é uma puta interatividade foda, velho. Normalmente, o jogo tem vários problemas. Mano, falar mal da mecânica de voltar no tempo não é uma delas.
Ah, não. Tipo, essa mecânica, ela é boa. Mas o que eu tô falando é assim, tipo... Você tem duas escolhas, tá? Beleza. As duas levam pra um caminho diferente, tá? Beleza. Só que o problema é que o jogo, ele não é estruturado pra isso. Pelo menos parece pra mim. Tipo, porque em alguns momentos, a escolha... As escolhas que o jogo te dá, uma resulta em um caminho ruim pra porra e a outra resulta em um caminho que serve bem pro jogo, entendeu? entendeu? Por isso que é uma experiência um pouco inconsistente, no geral. Pelo menos é isso que eu acho do primeiro e do segundo também.
É, o sistema de escolhas é uma merda. É uma das únicas coisas que dá pra falar que Detroit é melhor. Mas, porra, sei lá, acho que serve como um jogo, sim. O 2, realmente, o 2, mano, o poder do protagonista, você nem escolhe, você é escolha de diálogo. Você manda o moleque usar o poder, né? Mas, não sei.
Não, tipo, assim, o meu problema com Life is Strange é exatamente esse problema que ele tem em construir. Normalmente, quando você faz uma escolha ruim ou errada, dependendo da interpretação do jogador, o que acontece? A protagonista não sofre praticamente nada, né? Normalmente quem sofre mais são os personagens secundários que nem tem tanta ligação com a protagonista assim. E o final também do Life is Strange 1 ter duas opções. Sendo que uma das opções é a que, tipo, é a mais correta possível, e a segunda só faz, sei lá, quem é maluco de pedra, até porque aquela garota do cabelo azul é chata pra porra, tá ligado?
Agora que o Vini falou desse negócio das escolhas não impactarem a protagonista, eu vou fazer que nem o Pedro e vou comparar com um jogo que faz bem isso e que é do mesmo gênero. Until Dawn. Until Dawn faz isso muito bem.
Sim! Puta merda, sim.
Mano, não, o Vini, falando do final do Life is Strange, mano, cara, não é como se fosse um bagulho palpável, até porque, se você for ver nas porcentagens, tipo, acho que uns 50 e pouco por cento fizeram um final, e 40 e pouco por cento fizeram outro.
Não, mas então... é uma escolha que também é muito, é um dilema moral, claro, você tem uma escolha passional e uma escolha lógica.
Mano, eu acho cômico, assim, o final de Life is Strange se basear num tornado, porque, né, de acordo com a teoria do caos, o bater de asas de uma borboleta vira um tornado do lado do mundo. Então, acho que eles quiseram levar aquilo pro lado literal e acharam que ia ficar épico, só que eu acho aquilo ali tão...
Não, eu vou falar que eu me apeguei mais na amizade das duas do que as duas individualmente, porque a Max, cara, a Max não deve estar nem no meu top 10 protagonistas favoritos, e porra, e a Chloe, mano, tá longe de ser um dos personagens que eu mais gosto, eu acho que tá mais no coletivo ali, da amizade delas do que os personagens.
Eu acho que a Dontnod, eles sabem fazer essa dinâmica de duas pessoas, porque assim, no Life is Strange 2, o Daniel é um saco, tipo, ele é uma das crianças mais chatas que eu já vi em um videogame. Mas a relação dele com o irmão é uma coisa muito... É muito bonita. É a mesma coisa que acontece em Tell Me Why, né? Que tem o Tyler e a Allison. Mano, eu acho Tell Me Why o melhor jogo da Dontnod, justamente porque... se você pegar a Allison sozinha e o Tyler sozinho, eles dois são bons personagens. E eles juntos ficam melhores ainda, entendeu? Tipo, não é igual... No primeiro, Life is Strange, que a Max é mais ou menos, e a Chloe também, mas as duas juntas dão uma boa dinâmica. E no Life is Strange 2, que o Shen é muito da hora e o Daniel é um cocô.
E no Before the Storm, que as duas são ruins e as duas juntas são ruins também. O bagulho da Rachel é que eu fui jogar, velho. Fui jogar o Before the Storm um ano depois de eu ter zerado um. Eu pensei, mano, e a Rachel no primeiro jogo era uma pessoa completamente diferente. Tipo, eu pensei que ia ser carismática, sei lá. Ia ser uma puta amiga pra Chloe e pra Max, que no caso a Max não, porque o Before the Storm passa antes da Max ir pra Arcadia B. Enfim. E aí chegou no Before the Storm, mano, a Rachel é um dos personagens mais sensatos que eu já vi, desculpa.
Ah, não, eu acho que... Não, eu acho isso um dos pontos mais interessantes, sinceramente, porque o jogo desconstrói absolutamente tudo que você tinha relacionado à imagem da Rachel, porque ele mostra que ela era completamente idealizada como a figura de uma musa na época do barroco.
Você acha melhor como quebra de expectativa, né?
Sim, totalmente.
Mas pra mim essa quebra de expectativa foi ruim, mano. Mano, pra mim o Before the Storm nem devia existir, velho. Na moral.
Cara, pensando bem, eu não sei. Talvez se uma pessoa jogar primeiro Before the Storm, jogar o 1 depois, sei lá, inverter a ordem. Será que confunde mais? Ou não sei.
Não, confunde nada. Eu acho que isso ia piorar ainda mais a situação. Eu acho que, tipo, a minha única motivação pra ter corrido atrás do Before the Storm e depois ter dropado ele, enfim, foi porque eu conhecia ali o primeiro jogo. Então, eu gostei daquilo, então eu queria mais um pouquinho. Então, eu fui atrás daquilo. Fui jogar aquilo, não gostei. Imagina quem não jogou o primeiro jogo. Deve achar aquilo ali uma bomba. Faz isso não, mano.
Se vocês acham um puta drama adolescente de escola genérico, O Before the Storm é mil vezes
É,
Mas.
ele é bem isso mesmo.
Eu odeio a Chloe não com todas as minhas forças, mas eu odeio aquela
Que
garota, garota
isso?
chata. Eu entendo ela ser chata pra porra, mas nossa. Ah, eu sou rebelde, não sei o quê, drogas, álcool. Eu odeio a minha mãe. Ah, mano, vai se fuder, na moral. A mulher lá se matando de trabalhar pra sustentar a garota e ela lá, tipo, ah, não, eu vou fumar maconha. Vai tomar no cu. Não, não gosto.
Eu tava falando que não gostava dos protagonistas da Life Strange, mas, tipo, de personagem secundário, a Kate eu acho que é a minha personagem feminina favorita dele.
Nossa, a Kate é muito da hora, cara. Eu acho que a Kate foi a melhor coisa que teve no primeiro Life is Strange.
Sim, ter conseguido impedir ela de se pular lá, nossa, foi muito bom.
Entendo, entendo. Ah, gente, ó, vou concluir o meu pensamento sobre Life is Strange. O que eu acho é o seguinte, que assim, eu preciso jogar Tell Me Why e eu preciso jogar Twin Mirror só para eu virar depois e falar que o melhor jogo da Dawnnod é Vamp.
É uma boa.
Ai, ai. Mano, conclusão, Life Strange é ruim. Não, mentira. Resumidamente, mano. Porque eu gosto, por causa do clima da ambientação dos dois jogos, que é muito bem feito aí. Principalmente pela porra da soundtrack, que é incrível. Quem fala mal da soundtrack de Life Strange é burro. Ah, e sobre o jogo ser ruim, mano. Tá mais na questão da direção do jogo, da narrativa, do sistema de escolhas que a gente falou mesmo. Que puta que pariu. Nem o 2 é tão bom assim, tipo. O 2 tem mais sinais que o 1, realmente, mas tem três sinais ali que não faz o menor sentido, mano. Pelo amor de Deus.
Enfim, joguem e tirem as suas próprias conclusões, vai valer bem mais a pena, porque Life is Strange realmente vale a pena jogar quando o jogo tá na promoção ali pelos seus R$ 10, porque o jogo é barato, então vale a pena você comprar para ter a própria experiência com o jogo. É um jogo curto, então não é tão ruim assim, você não vai se arrepender tanto em jogar. Depende,
Vai
não
que ainda
sei.
escorre uma lágrima, porra,
É,
tá?
poxa,
Sai no
talvez
lucro.
você se emocione.
Conclusão. Conclusão dos que tiveram aqui é o jogo que o Pedro falou, Murder Soul Suspect. Compre se for por R$ 1 ou sei lá, se você tiver interesse na narrativa. Assim, Creed Odyssey, não compre.
Não, não compre. A não ser que você seja um
Resident
jogador
Evil
casual, enfim.
4, 5 e 6, jogue só se você for muito fã, porque senão esquece.
Conclusão aqui, Dark Souls 2 é o melhor jogo ruim. Muito bom.
Faz sentido.
Prêmio de melhor jogo ruim vai para
Silêncio,
Dark
né?
Souls 2, cara. Foda.
Enfim, vamos finalizar esse episódio por aqui, porque a gente não aguenta mais falar de videogame por hoje. Esse episódio aqui é a nata da comunidade gamer do Twitter, entendeu? A gente só falou de
Creme
merda.
de la creme dos joguinhos.
Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast aqui. Isso aqui foi só um bate-papo mesmo, a gente nem se preparou tanto para conversar, mas foi um papo bom. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado disso aqui. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, né? Já caso você queira opinar também, né? Cuidado, vamos opinar. Então segue a gente lá, @_pixelcast. É muito importante você seguir lá, porque sempre que a gente vai postar episódio novo, a gente só avisa por lá. A gente posta nas nossas redes sociais pessoais também, mas isso não importa. Segue a gente na Pixel. Enfim, é isso. Um beijo no coração, um forte abraço e tchau.
Adeus.
Tchau.
Tchau, pessoas. Olha só, termina ainda dizendo que, olha, gente, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Parafraseando aí Fernando Pessoa, grande influente do cânone literário português, para dizer que, mais uma vez, goste daquilo que você quiser e espalhe a sua opinião aí pelo mundo, mesmo que ela seja uma merda, porque é isso, não seja influenciado pelo mainstream. Beijo para todo mundo.